CBN Educação, com Ismael Rocha.
Já voltamos com mais um bloco do Jornal da Manhã nesta quarta-feira. E agora, com a coluna CBN Educação, Ismael Rocha já está conectado aqui com a gente. E claro, vai trazer aí um assunto super importante, como toda semana traz, né, Ismael? E hoje a gente vai falar aí sobre que não existe idade para começar a estudar. Isso mesmo, conta mais pra gente.
Exatamente, Melícia. Bom dia a você, bom dia, ouvintes CBN. É notório que a população brasileira está envelhecendo. Né? A pirâmide etária, né? Ela mudou um pouco o seu perfil. Né? Nós éramos há 30 anos um país de jovens. Né? Hoje nós somos um país de adultos. E a população mais velha vem crescendo, ela vem aumentando. Principalmente porque nós vamos viver mais. Então, a idade que a gente tinha como uma expectativa média de vida, que era de 70 anos, hoje já está em 80 anos e vai crescer. Muitos de nós viveremos 100 anos. E isso faz com que realmente a população mais velha cresça, o que é muito bom, né? Porque são experiências, são histórias, são coisas que a população mais velha vai poder trazer para os mais jovens. E é claro, nós temos que ter capacidade para absorver essas histórias, para acolher essas pessoas, para entender um pouco daquilo que elas estão trazendo e a forma como elas estão trazendo as suas histórias e aprender com tudo isso, né, Melícia? Mas eu queria hoje destacar a importância de se aprender em todo momento da vida. Existe um conceito que hoje vem permeando o mundo inteiro chamado lifelong learning, ou seja, aprender durante toda a vida. Lifelong learning. É uma expressão em inglês, mas ela é muito utilizada, e é o LLL. Ele representa realmente a oportunidade que a gente tem de aprender sempre, de buscar sempre informações. Aquela ideia, Melícia, e ouvintes CBN, de que quando a gente passa dos 20 anos, a gente não aprende mais nada, é uma falácia, é uma mentira. Contaram isso pra gente, e a gente acabou assumindo isso como verdade, mas não é. A gente aprende em todos os momentos, em todos os ciclos da nossa vida. Talvez a gente tenha, como está mais velho, uma dificuldade de aprender um idioma. Será que uma pessoa com 60 anos vai conseguir aprender a falar alemão? Talvez ela tenha maior dificuldade do que um garoto de 15. Mas ela pode aprender tantas outras coisas com 60 anos. E o desafio é sempre olhar para estas oportunidades. Eu vou contar uma experiência, Melícia, que para mim foi assim, emocionante, que aconteceu há pouco tempo. Eu acho que eu até relatei aqui, mas eu vou reforçar. Numa das organizações que eu assessoro, tem uma área de pessoas terceirizadas, e lá tem uma senhora que está no EJA. E essa experiência dessa senhora, que é uma pessoa terceirizada, que trabalha na área da manutenção ali daquele edifício, é uma experiência que para mim é muito rica. E essa semana eu voltei a conversar com ela, voltei a encontrá-la, e eu perguntei qual era a principal motivação para ela, com perto de 60 anos, estar no EJA. Ela está na quarta série do EJA. Ela me disse que ela queria muito poder trocar mensagens com a neta, que a neta tem 9 anos e ela era uma analfabeta funcional. Nós já dissemos aqui que são aquelas pessoas que conseguem identificar as letras, conseguem até desenhar o nome. A gente não diz escrever, porque ela desenha o nome para assinar um determinado documento. Mas ela não entende um texto, ela não decodifica, ela não traduz um texto. Esse é o analfabeto funcional. E nós temos aí perto de 30% da população brasileira que é analfabeto funcional. E essa senhora era. E ela, quando contou que agora ela consegue trocar informações, sabe, mensagens com a neta que mora numa outra cidade, a vida dela mudou, porque ela é uma questão de cidadania. Para ela, ela começou a se encontrar no processo de proximidade com essa neta, que tinha 9 anos, que estava no segundo ou terceiro ano também do ensino básico. Isso para ela mudou. Por quê? Porque ela construiu a partir daí um novo mundo, um novo universo. Eu pesquisei, Delícia, e nós temos perto de 40 escolas do EJA na cidade de Rio Branco. Olha, eu fiquei positivamente surpreso com esse número. Perto de 40 escolas EJA na cidade do Rio Branco. Olha quantas oportunidades. Certamente, existe uma escola EJA perto de onde você mora, você que está me ouvindo agora. Certamente tem uma escola perto de onde você trabalha, porque a quantidade de escolas é bastante grande. E o quanto nós temos nos esforçado para levar as pessoas mais velhas para estas oportunidades? Porque existem barreiras, ouvintes do CBN, claro que existem. Uma pessoa mais velha, ela fica tímida de ir para a escola, ela fica tímida, será que eu vou me adaptar, será que eles vão me aceitar, como é que vai ser? E muitas vezes nós temos que criar essa oportunidade, nós temos que ajudar essas pessoas a que elas possam realmente se colocar de uma maneira a que elas estejam abertas para aprender. Esse é um caminho que vai mudar a vida de muita gente e as oportunidades estão aí. Quase 40 escolas só na cidade do Rio Branco. Então é uma questão da gente identificar onde estão essas escolas, é uma questão da gente conversar com as pessoas que estão na nossa volta, muitas vezes dentro da nossa própria família, que são analfabetos funcionais, ou seja, eles dizem que sabem ler e escrever, mas mal sabem desenhar o nome. Isso muda a realidade. A educação muda a realidade, Melícia. A educação abre um novo universo, um novo mundo para as pessoas. Eu estou falando das pessoas que são analfabetas funcionais, mas eu queria falar com você também, que está me ouvindo agora, que já aprendeu a ler, terminou o ensino médio, até tenha feito a faculdade. Sempre existe a oportunidade de aprender. Sempre. Existem coisas novas sendo oferecidas para a gente em todos os momentos, várias vezes por dia. E às vezes você diz assim, sabe, ah, mas o que será que eu posso aprender? Que tal aprender fazer um curso de culinária para aprender a fazer pão? Muda, sabe? Ah, mas eu já trabalho, será que eu vou ter tempo? Sim, você vai poder fazer um pão no final de semana, vai poder convidar os amigos, e isso vai criando uma rede de relacionamento que é tão importante para que a gente possa viver melhor. A gente está chegando no final do ano e as minhas falas de agora até o final do ano serão muito nesse sentido, de como a educação pode proporcionar um melhor momento para a nossa vida. E agora a minha dica a você é, olhe as oportunidades que estão surgindo à sua volta. Pode ser um curso de fazer pão, pode ser um curso de artesanato, pode ser um curso de história, uma coisa que você sempre quis aprender, e que você lê e vê um documentário sobre alguma coisa que aconteceu na Grécia ou no Egito. Por que não fazer um curso sobre isso? A internet tem oferecido inúmeras oportunidades, é um valor muito pequeno. A gente só precisa ter a disciplina para que a gente possa realmente seguir. Mas imagine, você vai fazer um curso sobre mitologia grega. E aí você vai poder, numa roda de amigos, falar um pouco daquilo que você aprendeu, mostrar de que maneira a mitologia ainda influencia o nosso dia a dia e de que maneira a gente vive. A educação, ela abre um campo enorme. Eu costumo realmente dizer, e vou reforçar isso, que a educação nos mostra um outro universo, um outro mundo. Então, acho que este final de ano é o momento para a gente refletir e refletir sobre como a educação pode permitir com que a gente viva melhor, com que a gente viva melhor em grupo. Pode ser encaminhando uma pessoa para o EJA, pode ser fazendo um curso de mitologia grega ou de panificação. Você vai ver como isso vai ser importante, como isso vai mudar a nossa realidade como um todo. Fica aí a dica, Melícia, para você e para os nossos ouvintes da CBN, que mês de dezembro, eu já estou adiantando, mês de dezembro começa depois de amanhã, que o mês de dezembro realmente seja um mês em que a gente possa refletir de que maneira a educação pode melhorar a nossa história, a história da nossa família, a história da nossa cidade. Vamos pensar nisso, Melícia. Vamos pensar porque isso é muito positivo.
Vamos sim, Ismael, com certeza. E aí você falando, né, sobre esse programa, esse projeto do EJA, a gente há algum tempo fez uma matéria especialmente, né, desse público, a gente acompanhou algumas histórias e a gente conversou também com a dona, com a autônoma Francelina Gomes, de 60 anos. E tem até uma fala, né, que ficou marcada aí, que ela disse que não existe idade para aprender a voar. Tem um ditado que muita gente fala, né, um ditado popular, que diz que papagaio velho não aprende a falar, mas ela diz que é mentira, que ela diz que aprende sim, e ela aí, 60 anos, concluindo aí esses estudos dela, aprendeu a escrever, a ler, e gerou aí várias oportunidades para ela, e claro, independência, né, Ismael? A educação também te proporciona essa independência.
Sim, sim. A educação é uma questão fundamental para a cidadania. A cidadania é algo importante. A semana que vem eu quero conversar com vocês sobre isso, sobre a cidadania e de que maneira a educação pode trazer uma participação melhor nossa como cidadão. E a educação permite isso, né? É independência, liberdade, melhoria de qualidade de vida, melhoria de relacionamento. Isso é cidadania. Isso é tão importante no mundo que a gente está vivendo hoje.
Com certeza. Mais uma vez, te agradecer por participar aqui com a gente. E, claro, semana que vem você está de volta agora falando sobre cidadania, né, Ismael? Na semana que vem.
Exatamente. Um abraço a todos vocês e uma boa semana.
Abraço, Ismael. Tchau, tchau.